Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite a todos aqueles que estão conosco, desejando que tenham passado umas boas férias, tenham feito um bom regresso, voltando à vida, vamos dizer, mais regular. Uma saudação também a todos aqueles que voltam às escolas e aos estudantes que entraram no ensino superior para serem bons médicos, bons técnicos, bons arquitetos, bons profissionais para fazer avançar o nosso país. O tema de hoje está relacionado com a época do ano que estamos a viver, o tempo das colheitas. E vulgarmente também se diz, nas aldeias, estamos chegados ao São Miguel, que se celebra precisamente no fim de setembro. Depois de cumprimentar todos aqueles que estão connosco, cumprimentamos a doutora Piedade Queixadinha e o senhor engenheiro António Coutinho, que estão connosco neste programa para nos ajudar a fazer leituras deste tempo interessante das colheitas. Continuem connosco porque é a hora de nós recebermos da terra aquilo que ela nos oferece, fruto do trabalho dos homens.
Eu gosto muito de vinho, o vinho dá-me prazer, mas sempre com juizinho, quando é hora de o beber. Quando se encontra um amigo, há uma grande verdade: um copo é um bom motivo para celebrar a amizade.
Ai, 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 bebido com juizinho, seja ele fora da hora, ou à hora da comida, um copinho é bebido, até dá mais gosto à vida. Seja ele fora da hora, ou à hora da comida, um copinho é bebido, até dá mais gosto à vida.
Gosto muito de vinho, o vinho tem seu valor. Quem não gosta da pinguinha, não gosta de Nosso Senhor. O vinho é coisa santa, honrá-lo é grande justiça. Até o padre sem vinho não pode dizer a missa.
Ai, 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 bebido com juizinho, seja ele fora hora, ou à hora da comida, um copinho bem bebido, até dá mais gosto à vida. Seja ele fora hora, ou à hora da comida, um copinho bem bebido, até dá mais gosto à vida.
Zé Cartaxo,
sobrinho do Zé Capucho,
ele atira comigo abaixo,
mas eu vou escondê-lo no bucho.
O primeiro
bebe-se inteiro,
o segundo
até ao fundo,
o terceiro
como o primeiro,
e o quarto
como o segundo,
o quinto
bebe-se todo,
o sexto sétimo
vez cheio,
e o oitavo
duas vezes meio. Ai, 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 venha lá mais um copinho. Ai, 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 bebido com juizinho, seja ele fora da hora, ou à hora da comida, um copinho vem.
seja ele fora da hora, ou à hora da comida, um copinho bem bebido até dá mais gosto à vida. Ai, 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 venha lá mais um copinho. Ai, 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 bebido com juizinho, seja ele fora da hora, ou à hora da comida, um copinho bem bebido até dá mais gosto à vida. Seja ele fora da hora, ou à hora da comida, até dá mais gosto à vida.
Depois de ouvirmos esta canção do grande artista canário, ficamos alegres e satisfeitos. Mas já que o nosso amigo canário elogia o vinho, nós vamos pegar num eclesiástico que fez o mesmo. Foi o padre António Quezado que paroquiou Vila Franca de Lima durante muitos anos. Ele tinha uma adega, era um apreciador da cultura da vinha, e a adega chamava-lhe a Sala da Alegria, porque era aí que recebia os amigos, em que comiam umas azeitonas curtidas por ele, a broa, e tomavam umas molgas do bom vinho. Então ele deixou-nos para a posteridade: quem à taça souber pedir conselho, nem doenças nem mágoas o consomem. Que o vinho bom, já diz o Evangelho, só dá saúde e alegria ao homem. Com peso e medida e boa qualidade, o vinho alegra a vista, limpa o dente e sara o ventre. E ainda mais, dura mais o doente que sabe beber o bom vinho do que o médico que lhe o proíbe. Bom, nós conhecemos também a canção sobre o pão e o vinho sobre a mesa, e conhecemos os rituais que se fazem por altura do São Martinho, vai à adega e prova o vinho. Mas vamos começar precisamente este programa com um texto de Antero Figueiredo sobre o Minho. O Minho pequenino e meigo, tendo na orla da costa de areias de ouro o esmalte verde das copas dos pinheiros marítimos, é todo fofo de verduras, de milheirais, de feijoais, de hortas, de prados úmidos, abebedarados em água, as lascas, lisa e brilhante como a prata das salvas. As cepas caseiras, querendo-se com gente amiga, sobem os cunhais das moradias caiadas, estendem os braços, espalmando suas folhas ao longo dos beirais vermelhos, sorriem de lá, dos seus festões, por cima das janelas, para dentro de casa. Outras trepam às árvores, engavinhando-se nelas. Com aquele amor das eras que morrem agarradas a quem se apegam. E assim, em setembro, nestas vinhas de enforcado, carvalhos e choupos florescem em novos abris e frutificam com cachos negros e loiros. Nas pequenas herdades vêem-se por entre latadas branquejar casais modestos, tendo juntoeiras postas ao sol, ao lado de medas de palhas milhas, trigas e centeias, com suas cimeiras cruzes de colmo, as quais, com as de granito no topo dos canastros e dos portões de telhados de duas águas, protegem todo o casal cristão, gentes e gados. Aqui há anos dizia-se que uma casa, uma família da aldeia, que era rica se tivesse cereal, gado e vinho. Serginho Coutinho, pode comentar essas expressões que as pessoas diziam e classificavam uma casa?
Claro que sim. Voltado ao programa, com muito gosto aqui estou. E para dizer que nas casas da lavoura, antigamente, as casas onde havia o cereal, o milho principalmente, o vinho, eram casas que eram abundantes. O milho para fazer a broa e o vinho para algum, para consumo próprio, dos jornaleiros, que havia sempre muitos jornaleiros, e também para a venda. Para além disso, havia os outros produtos da terra, que era a batata, a cebola, o feijão, que também recheavam o conteúdo da casa em si. E, claro, a casa era cheia e há muitos anos atrasados, 40, 50 anos, havia muitas pessoas com várias necessidades e recorriam a essas casas para se alimentarem. Que isto é notório e é evidente que é público. Atualmente as coisas são totalmente diferentes, que já não existe estes termos, porque isso praticamente está um bocadinho dissipado, as casas agrícolas estão um bocadinho... A agricultura está no estado que está e como tal, não há assim tanto. Agora, que antigamente as casas agrícolas eram um lugar onde as pessoas sabiam que havia fartura. Para todos os efeitos, havia fartura. E é evidente que nesta altura, a época de vindimas, era uma época alegre, muita alegria, as pessoas juntavam-se, faziam as apanhas, além do trabalho ser árduo, mas as pessoas nem notavam o esforço que fazia, porque no conjunto daquela juventude e outros mais de idade, tornava-se um dia completamente alegre e bem disposto. Para além disso, as casas agrícolas, pronto, existiam, só que elas existiam com suporte, que era a mão humana, que era à base de criados e caseiros, o que atualmente isso não existe. E as pessoas tiveram que se recorrer, ou senão eliminar-se desse peso, porque no fundo acabam, as herdades grandes acabam de ser um peso, só se não produzir, acabo de ter que as limpar e acabo por não produzir, que é o que atualmente está um bocadinho a acontecer. Mas agora, vocacionando para o tema, as casas de lavoura, é evidente que existia sempre boa broa, o milho, pronto, para os cereais, para os animais, bons animais, bom gado, bom vinho e tudo isso.
Mas os produtos da terra, o milho, o feijão, o centeio, as batatas, que não faziam falta para alimentar a família, passavam para a feira.
E era o mais-valia. Era o mais-valia dos agricultores, que transformavam isso em troca monetária, em dinheiro.
E então, nessa altura, havia mais mobilidade, havia muitas feiras, inclusivamente as feiras do gado.
Por exemplo.
Aqui e acolá havia feiras do gado, onde realmente o agricultor, por vezes, ia buscar um dinheirinho que fazia falta para arranjar o telhado.
Claro que sim. Obviamente que em todas as freguesias do concelho de Viana havia um posto de leite, por exemplo. E isso era um dinheirinho que a senhora... Atualmente não é o caso, mas as senhoras ficavam em casa a tratar dos filhos e com aquele bocadinho que amealhavam conseguiam gerir a casa e o marido trabalhava fora. Atualmente não, isso acabou. Ou há duas ou três empresas em cada freguesia, grandes agrícolas, ou aquele pequeno minifúndio praticamente está fora de... Porque não é suficiente... Não consegue ter uma estrutura familiar com aquele valor que eles recolhem. Não há, o dinheiro não é suficiente com o que eles produzem na terra. ou é em grande dimensão, ou caso contrário, eles não conseguem sobreviver para criar os filhos, dá-lhes formação, dá-lhes educação, dá-lhes saúde, não têm poder de sobrevivência.
Então a agricultura, como a temos hoje, já não tem...
Em minifúndio não tem solução possível. Tem solução possível se forem como em part-time, as pessoas têm o seu empregozito e depois fazem a sua pequena hortinha, fazem um pequeno milharezinho ali da batata, do feijão, da cebola, mas só para consumo próprio, para a feira, à mesa deles no concelho, um pouco mais. Não há assim muita diversidade desse tipo de...
Dona Piedade, conte-nos um pouco, no tempo que já lá vai, como era realmente este tempo das colheitas em Nogueira, não é verdade?
Ora bem, era um tempo alegre, feliz para toda a gente. Nós passávamos por aqueles caminhos e só víamos o gado a atravessar de um lado para o outro. Agora não vemos alcatrão. Nós víamos os carros de boi com as carradas de milho para levar para a eira. Víamos os carros de boi a puxar as dornas com as uvas para ir para o lagar, para depois dar origem à pinguinha. E as pessoas reuniam-se, faziam intercâmbio entre si, para se entre ajudar. E era um tempo bom e sadio, principalmente. Agora não se vê nada disso, nem se vê as pessoas da mesma localidade a conviverem umas com as outras. Portanto, já disse que em vez de vermos gado e carros de bois ou vacas, para a maior parte eram vacas até, a puxar os carros com as dornas e com o milho e com o trigo, havia pouco, mas havia mais centeio, vemos alcatrão apenas e mais nada, nem pessoas na rua encontramos. Eu vou à minha terra, atravesso de cima a baixo, a casa dos meus pais era num extremo, e eu agora não vejo uma pessoa na rua. Quando encontro duas, é muita gente. Não há. As pessoas ou estão nos seus empregos durante a semana, ou então as poucas que por lá vivem ainda estão metidas nas suas casas, quando muito, na casa de algum familiar que esteja próximo.
Houve uma transformação social...
Completa.
Muito grande.
Completa.
Mas dá-me a impressão que as pessoas, nessas manifestações, que tinham mais alegria.
Então não é, então comecei por dizer que era uma alegria, que era uma festa. Aquilo era uma festa. E depois, no fim de cada tarefa, por exemplo, depois de folhar o milho, havia o bailarico e havia o copinho do vinho e haviam os petiscos para merendar.
Umas sardinhas assadas.
Às vezes sardinhas assadas, outras vezes o presunto, que ainda resta do ano anterior, o chouriço e essas coisas assim. Era uma festa. Até depois de esfolhar o milho, era até altas horas da noite.
E juntavam-se realmente os vizinhos, os familiares?
Os vizinhos, os familiares, aqueles parentes mais próximos, que tivessem disponibilidade. E depois, no vez seguinte, eram estes que iam ajudar os outros quando faziam as mesmas colheitas. Cortavam o milho, esfolhavam, mandavam para a eira, para as espigas secar e depois ir para o caniço, para o espigueiro. E depois, quando o vizinho fazia a mesma coisa, iam estes ajudar aqueles. Era assim que se vivia.
Mas nas esfolhadas havia...
O milho vermelho.
Perfeitamente.
A espiga vermelha, quando apareceu a espiga vermelha era uma festa, porque o rapaz queria dar um beijo na rapariga e ela fugia-lhe. E então, quando a agarrava, ela conseguia dar-lhe o beijinho da espiga vermelha.
Havia ali um momento de...
Era, e a espiga ficava, não lhe tiravam o folhelho, ficava como uma decoração, como uma decoração, pronto, para a rapariga.
Havia ali um momento de teatro.
Era.
Teatro amoroso.
Sim, era a maneira do rapaz de se declarar à rapariga.
Mas havia também as espigas que se deitavam na eira.
Sim.
Para secar.
Sim.
E depois havia as malhadas.
Isso era depois, quer dizer, fazia-se separação. As melhores, que estavam em melhor estado de conservação, eram separadas, eram as tais que iam para o espigueiro. As outras eram as tais que faziam-se as malhadas, depois de estar bem seco, que era para consumo imediato, quer dizer, aquele milho era o primeiro que se consumia, porque estava mais fraco, não tinha tanta qualidade, e para ficar para os meses seguintes podia estragar-se. E então malhava-se e guardava-se à parte, nas caixas do milho, e era esse que se ia moendo periodicamente para fazer a broa. Fazer a broa e outras as papas e essas coisas todas, até dar aos animais.
Mas há aí o elemento da palha-milha.
Uhum.
O que é que faziam a palha-milha?
A palha-milha ficava nas medas, que era para depois dar aos animais no inverno, principalmente às vacas e às cabras, quem estivesse, e às ovelhas. Era posta, era um mastro, digamos assim, punham-se as copas da palha todas à volta, e em cima levavam um chapéu por causa da chuva não lhes entrar, e depois o labrador, conforme vinha o inverno, deixava de haver pastos e deixava de haver possibilidade de soltar o gado para o monte para ir pastar, para o alimentar, ia tirando aquelas copas de palha, cortava-as, não eram aquelas plantas assim tão compridas, cortava-as, e era com isso que alimentavam os animais durante o inverno.
Faziam uma chamada palhada, era?
Isso é quando juntavam a palha, juntavam erva, sim, principalmente palha com erva, que era para dar mais volume e alimentar melhor o animal.
Senhor engenheiro, olhe outra vez, novamente, para o milho, os campos verdes de milho, e um elemento importante para os milheirais, que é a água de rega. Fala-nos um pouco acerca desses rituais da água de rega. Tem tantas horas, tem...
A água de rega, nem todas as freguesias tinham, mas uma grande parte havia, como escritura, onde eles tinham aqueles dias próprios, as horas certas de rega. Na minha freguesia havia uma presa, chamava-lhe presas, onde fechava-lhe a água, e naquele dia, atualmente, havia só uma única pessoa que fazia esse tipo de utilizava unicamente a rega. Mas isso, com o andar dos tempos, praticamente acabou. Existe, possivelmente, um bocadinho na zona de Denhe, aquelas zonas ali mais do interior, para o lado de Caminha, possivelmente ainda existe um bocadito. Aqui, para mais para baixo, isso praticamente ninguém rega. E depois havia as pessoas que tinham os poços, que construíam poços, na minha família chegou a acontecer isso em vários sítios, para regar o milho, porque os milhos tinham que levar água, porque são com o tempo agreste e seco não resistiam. Atualmente os tempos são um bocadinho diferentes, porque os milhos são estudados, e a genética está tão bem estudada que eles criam variedades lá para os genes que os milhos são muito mais resistentes à temperatura. E praticamente nós aqui, eu falo da minha área, que trabalho aqui no concelho, que é nós pertencemos ao concelho de Viana e Caminha, e agricultores, pode haver um ou dois que faça rega, praticamente ninguém rega. Alguns de mina, que lá têm água por gravidade e ainda conseguem fazer um bocadito, porque o dispêndio que há, um combustível, que ele não está nada barato e tudo mais, não justifica. Preferem aumentar a área de exploração, arranjar mais, porque atualmente a área de exploração há bastante disponível, porque os campos estão a ficar quase todos a pousio, não é? E as pessoas querem é desocupar-se e entregá-los. E aumentar a exploração, em grandes áreas eles conseguem fazer a matéria-prima para alimentar os seus animais, para a produção de leite e produção de carne. Que é...
Mas por causa das águas de rega, sim, havia muitos conflitos.
Ui, isso havia conflitos e até houve mortes. As pessoas disseram um valor e não estiveram ali. Inclusive, isso atualmente ainda não se consegue, mesmo na justiça, não se consegue subtrair esses direitos, que isso tem um direito muito próprio. Isso tem um direito muito próprio. Isso dificilmente algum juiz consegue abolir isso, porque isso é, pronto, é um direito. Eu conheço casos ali até de Ponte Lima e assim que entraram mesmo em justiça e não conseguiram. E aquelas águas que têm o seu circuito e têm a sua escritura feita, dificilmente se consegue abolir delas.
Aquela frase que se diz que a água é o sangue da terra. E por outro lado, também olhar para a terra como produção, como nossa mãe. A terra é nossa mãe, segundo um poema de um chefe índio. Vamos fazer um pequeno intervalo musical adaptado a este programa.
Milho verde, ai milho verde, ai milho verde maçaroca. À sombra do milho verde, ai à sombra do milho verde, ai namorai uma cachopa. Milho verde, ai milho verde, milho verde, ai milho verde, miudinho. À sombra do milho verde, ai à sombra do milho verde, ai namorai um rapazinho. Milho verde, ai milho verde, milho verde, ai milho verde, folha larga. À sombra do milho verde, ai à sombra do milho verde, ai namorai uma casada. Mondadeiras do meu milho, ai mondadeiras do meu milho, ai mondai o meu milho vai. Não olheis para o caminho, ai não olheis para o caminho, ai que a merenda já lá vai.
É interessante que verifiquemos que a música, a etnografia, está muito associada a estas atividades do trabalho. O milho, a doutora Piedade falou que se guardava nos canastros para mais tarde, mas também havia as grandes arcas onde se guardava o milho devidamente desinfetadas, e havia arcas, e ainda há, que levavam um carro de milho. Sr. Engenheiro, quanto é um carro de milho?
Sendo em erro, pensam 40 rasas de milho.
Muito bem, basta ser engenheiro.
Ah, 40
rasas. E há arcas que levam dois carros de milho. Aqui perto temos esse fenómeno. Já a arca do feijão já era uma arca mais
diferente,
diferente mais pequena. E agora aqui voltamos outra vez ao milho, às alfaias agrícolas. As alfaias agrícolas, desde a enxada à focinha e por aí fora.
Ao arado,
ao sachador.
É isso, já é agora, já é moderno. Mas antigamente era sachado lá à mão, com a sachola. E o arado era para lavrar a terra, era puxado por vacas ou bois, cavalos, quem os tinha. E depois que punha-se a terra, direitinha, depois passava a grade, só depois é que se semeava o milho, com a semeadeira, ou semeadora. Faz uns carreirinhos para o milho ficar direitinho, por causa depois da rega. E a água depois corresse entre aqueles intervalos das, várias fileiras de milho que tinha nascido.
Eu verificava sempre, quando era criança, que o homem, geralmente, era um homem que deitava a semente e que era escolhido aquele que deitava a semente de certa maneira, que tinha uma sabedoria própria.
Isso eram os que semeavam à mão.
Sim.
Os que semeavam à mão era à mão. Atirava, o milho caía, conforme fosse. Aqueles que já usavam a semeadeira, portanto, um aparelho, tinha uma caixinha, uma roda à frente, e era empurrado, depois, segundo, a fazer carreirinhos de sementeira. E depois daquele milho, é que nascia o milho, propriamente dito, o milheiro, e depois era preciso moldá-lo, porque quando nascia muito junto para produzir melhor, tinha que separar os pés de milho uns dos outros, tinha que se moldar, e dava-se aos animais para alimento, aquele que se retirava, e o outro depois produzia a espiga, que no seu tempo era colhida e tratada, para ficar o milho armazenado.
Eu trouxe aqui para o programa um livro, Os Trabalhos e os Dias na Galícia Medieval, um autor que é professor da Universidade de Santiago, Manuel Castineiras. E a certa altura ele fala os trabalhos dos meses e dividia a sociedade medieval em oratores, aqueles que rezavam, os velatores, aqueles que lutavam, e os laboratores. Então ele, através do seu texto, diz que através desta metáfora a Igreja reconhecia o papel dos laboratores como base sustentadora da economia e das rendas senhoriais. Era considerado o terceiro estado. A Igreja, em forma de dízimas e primícias, exigiam aos povos que lhes pagassem primeiramente as primícias da terra. E era na altura do São Miguel que se dava ao senhor abade ou ao senhor prior o milho, uma rasa de milho ou duas rasas de milho.
Era conforme as famílias e conforme as receitas que recebia da terra, tinha que dar milho, uma ou duas rasas ou uma e meia, feijão, vinho e azeite. Portanto, mas aquilo era proporcional, quer dizer, aquelas famílias que eram mais abastadas pagavam mais, as menos abastadas pagavam menos, outras até não pagavam nada. Assim se fazia na minha terra.
Vamos já ao vinho e contar-me uma história que é curiosa. Era pagar a primícia.
Era.
Ou então outros diziam a côngrua. Mas
côngrua, era, côngrua é aqui.
A primícia. Então um senhor padre, reitor aqui da zona de Viana, chegou ali ao São Miguel e falou aos paroquianos: bom, vós sabeis em que época do ano estamos. Vós já fizeste as vossas colheitas. Eu quero-vos dizer o seguinte: do lugar de tal, só um é que me pagou a primícia do vinho. E eu quero-vos dizer o seguinte: que não era vinho, era água-pé. E acrescentou: pois eu, parece-me que ainda sou merecedor de uma pinga do vô. Comentem este episódio. Senhor Coutinho.
O vinho, nos tempos de altar, fazia-se aquele vinho que chamava-se água-pé, que era um vinho que era feito principalmente depois da fermentação do vinho tinto, onde se recolhia o vinho bom e deixava-se chamava-se o bagaço, no lagar, e metia-se um bocadinho de uvas mais inferiores, neste caso, talvez morangas, outras assim, e metia-se um bocadinho de água, por isso o nome de água-pé. E aquilo fermentava outra vez, dava-se outra vez a maturação do coisa, e o vinho ficava, obviamente, inferior. E esse vinho era o que servia para depois levar para os campos, para os jornaleiros, porque os dias quentes gastava-se muito vinho e eles precisavam do vinho bom para fazer custear as despesas da casa, não é? Como é normal. E então fazia-se tal água a pé e esse vinho, pronto, era enfriou um bocadinho e também não fazia tão mal, porque o vinho muito forte eles também não aguentavam com o vinho. Senão, nos campos com o sol, lembro-me de levar 2 garrafões de vinho, era uma desgraça, eles caíam, não é? Portanto, aquele vinho era muito mais leve, não é? Em questão de grau alcoólico, não é? E pronto, era o tal chamado água-pé. Água-pé, água-pé. Que as pessoas entravam no lagar, faziam uma maturação com os pés para entranhar algumas outras uvas que se adicionassem por cima dos brolhos, depois de espremidos na prensa, botava-se outra vez ao lagar, metia-se essas uvas e depois adicionava-se então uma porção de água e aquilo fermentava outra vez e ficava um vinho antes mais fraco e mais suave, mas as pessoas conseguiam beber aquilo e que não lhes alterava muito o sistema, porque senão o outro vinho, obviamente que as pessoas ficavam...
Tinham que adormecer no sono.
Adormeciam, não é? Como é óbvio.
Quais eram as castas mais predominantes aqui há 40, 50 anos, se tanto?
No tinto era o vinhão. No branco havia já um bocadinho de loureiro, agora tem-se modernizado um bocadito com os padranás, com os arintos, que também funcionam muito bem em conjunto de um vinho mais secado. Voltando aos tintos, para além do vião, há o espadeiro de Bastos, há várias. Mas aqui o Borraçal também, que é um vinho que dá um bocadinho pico... O termo não é este, é dar um bocadinho de gás ao vinho, porque o vinhão, por norma, é um vinho mais pesado, é mais carregado, mais pesado, e então e mete-se um bocadinho então do borraçal e também um bocadinho de espadeiro. O espadeiro também funciona muito bem.
Precisamente acerca do espadeiro, que ainda se cultiva muito ali na Galiza, e algumas pessoas disseram, o espadeiro eram as boas uvas para o vinho. E há um poeta até, o Cabanilhas, ali de Cambados da Galiza, que tem um poema lindíssimo sobre o espadeiro.
O espadeiro, muito bem.
Conheceu o espadeiro?
O espadeiro conheço.
Ainda existe?
Ainda não. Se arranjam castas de espadeiro, é só pedir nos viveiros que a gente consegue arranjar isso. O borraçal e o vinhão são os 100 mais, como vinho tinto de base. O base é o vinhão, a seguir um bocadinho de borraçal para dar um bocadinho de gás ao vinho. E o espadeiro também funciona muito bem, que é um bocadinho, abre um bocadinho o vinho, não deixa o vinho tão pesado em si.
Falou do loureiro.
E na castas brancos, o loureiro, temos a trajadora e o padraná, e agora está na moda um bocadinho o arinto, que é um bocadinho de padraná junto, que aquilo dá assim um aromazinho bastante mais... doce, e porque o loureiro em si é uma casta um bocadinho pesada, só por si o loureiro só é um bocadinho, há quem goste, não é? Tem aquele sabor mesmo ao loureiro, e depois adicionar um bocadinho de arinto, ele fica muito...
Eu ouvi um especialista em tempos dizer que nós tínhamos 3 castas muito próprias dos portugueses, que era o arinto, o Alvarinho...
É uma zona... sim, e esqueci-me dessa.
E a Vaga.
E a Vaga.
A Vaga. Se eu tenho três indicadores...
A Vaga aqui, se calhar...
É mais para a Mielhada, só na Mielhada. Muito bem.
Eu esqueci-me do Alvarinho, desculpe. Esqueci-me do Alvarinho. O Alvarinho, na zona de cima, claro que é um vinho que... Não falei nele, porque nós aqui, no nosso meio aqui, do Minho em baixo, do Alto Minho, não... O Alvarinho, há quem já produza um bocadito, mas não é tão por causa do clima, não é?
Mas vamos falar do Alvarinho. E realmente o Alvarinho, aquelas festas que eles fazem lá em Melgaço e Monção, o Alvarinho e a exportação mesmo do Alvarinho, é um vinho notável. Tenho um amigo que não encontrei na festa do Alvarinho em Melgaço e perguntei, então tu não tens aí a tua tenda aí para vender o vinho? Dizia ele, não. Então não vendes? Já está tudo vendido. Um importador inglês de Londres comprou-lhe o vinho todo. E um outro amigo, professor do ensino secundário, Casta Boa. Não estou a fazer propaganda, mas é Casta Boa. Aliás, o Alvarinho é tudo Casta Boa. Estava no fim da feira, chegam lá um grupo de 3, 4 homens que vieram ver as coisas e dirigem-se a ele e que lhe queriam comprar 4 contentores de vinho Alvarinho. Ele diz, ali deitei os olhos ao chão e disse, não, eu não tenho. Não tenho, porque eu sou um pequeno produtor. Eu produzo só 12 mil garrafas.
Sim, produzia.
Então, a procura. E o facto é que realmente ele no mercado internacional até em concursos é um vinho premiado. Devido a quê? Eu tive a oportunidade de estudar um pouco isso e é derivado. E o Sr. Engenheiro está talvez melhor do que eu, devido ao solo.
Claro, vai dar problemático no terreno.
Ao solo, à sabedoria acumulada através dos tempos, ao sofrimento, porque ele tem que ser apanhar bem sol, não é? E depois tem que ser esmagado, não é isso? E ao sossego. O vinho também precisa de dormir. Não coloca só os homens a dormir, mas ele também precisa de dormir. Seu engenheiro, recomendo, faz favor.
Repousar. E, atualmente, claro que eles, depois da maturação das uvas, eles fazem a prensagem e o vinho tem que passar por várias fases de decantação. Primeira é logo no dia seguinte, depois o vinho entra em fermentação. Após a fermentação, eles têm que separá-lo outra vez, depois têm que passar ali 2 ou 3 meses num repouso para o vinho estabilizar. Após levar todos os produtos desinfetantes que necessitam, os sulfurosos, as levaduras, não sei o que mais, e depois o vinho fica em repouso, e só depois, a partir daí, é que eles fazem. O enólogo passa, faz a prova do vinho e analisa, vê o grau alcoólico, vê a acidez, vê a volátil, a acidez estática, e depois, só a partir daí, é que vê se o vinho está apto a sair para o mercado. E o vinho tem que repousar ali. E principalmente o frio. O vinho que é frio. Tem que estar, depois de um repouso, eles têm que estar em umas câmaras de frio. Inclusive, atualmente, há cubas que já vêm com as camadas exteriores e com a camada onde se mete em frio. E elas automaticamente já fazem o frio. E elas adicionando lá os produtos e estão ligados ao sistema, elas, refrigerador, elas fazem o frio próprio ao vinho, porque se dá um vinho, apanhando a temperatura, o vinho altera o grau de estabilidade e o vinho automaticamente nunca é um vinho excelente, bom.
Você sabe, para o Sr. Engenheiro e doutora Piedade, que em algumas garrafas do vinho, por exemplo, de Monção, tinha a impressão que era o Muralhas. Tinha lá um barquinho, uma caravela e uma expressão em latim. Primus in mare. O primeiro nos mares. Aliás, sabemos que o primeiro vinho a ser exportado a Portugal foi aqui pela Barra de Viana. E os ingleses tinham aqui uma feitoria e com uma delegação em Monção para realmente promover os seus vinhos. Mas vamos dar a palavra à doutora Piedade, que nos fala da festa das colheitas. Que festas eram essas?
Ora bem, as colheitas não são feitas todas em simultâneo. Conforme os cereais vão amadurecendo, vão sendo colhidos. E os últimos a ser recolhidos, penso eu que é o milho. Vem o trigo, o centeio, misturado o feijão, as batatas e depois o milho. Não sei se a ordem está correta, o Sr. Engenheiro dirá. Claro que o lavrador, ao ter aqueles produtos em sua mão, faz contas à vida e vê se realmente lhe valeu a pena trabalhar aquele trabalho que teve durante estes meses para ter sustento nos restantes meses do ano. quando a produção é boa, é uma festa. Quando a produção é fraca, como é que vamos fazer? E então ali começa-se a apertar o cinto e as coisas não são muito alegres para a família, porque irá passar necessidades se não tiver ajudas de outros familiares, de outros amigos, de outros géneros. Portanto, pode-se falar festa relativamente, quando é bom, de outra forma é tristeza que se gera naquelas famílias.
Em algumas terras do Alto Minho, no dia 3 de maio, salvo erro, o dia de Santa Cruz, o parco subia à zona mais alta da paróquia, da freguesia, para fazer rogações e benção, é isso mesmo, benção, e benzerem os campos. E perguntava-se, e porquê é que fazem isso? Para que a colheita seja boa e, de modo especial, o milho não tenha bicha.
Pois.
Para ser um bom ano de colheita. Quando eu falei há pouquinho das festas da colheita, é porque em alguns lados, de modo especial em Ponte Lima, em Cabaços,
sim.
É célebre a festa das colheitas, em que num domingo apropriado, na missa principal, as pessoas levam frutos da terra, milho, feijão, vinho, sei lá, em alguns lados talvez levem um pequeno animal, como quer dizer, a terra é mãe que produz, se realmente for bem trabalhada e se, como eles dizem, se o ano for bom.
Exato.
E havia um senhor na minha aldeia que na passagem do ano diz que acendia uma lanterna ou uma vela e que colocava fora da janela e conforme a vela funcionasse ou apagasse
a chama se inclinasse
mais para... Ele fazia uma previsão para o ano. O facto é que havia um sacristão em Anha que esse tinha uma sabedoria empírica e que realmente sempre resultava. Conhecem outros casos referentes a isso?
Eu não conhecia esse.
Hoje em dia nós temos aquelas previsões que são, pronto, que nos ajudam muito, até para os fenos e não sei o quê, que é uma mais-valia para os agricultores. Agora ainda existem aquelas lendas antigas que uns dias antes do Natal, outros de uma semana antes, uns dias depois, que isso funciona mais ou menos bem. Há pessoas que ainda se baseiam no ano mediante semear cedo o milho e fazer as sementeiras mais cedo, a batata e não sei o quê, referente a esse tipo de chamo-las não, tem um nome assim bastante esquisito, são 12, acho que é 12 dias antes do Natal. É um dia por...
O que eu ouvia dizer era que os primeiros dias de janeiro, o dia 1 de janeiro corresponde ao mês de janeiro, o dia 2 de janeiro corresponde ao mês de fevereiro, o 3 de janeiro corresponde ao mês de março, e assim por aí adiante. Quer dizer, os 12 primeiros dias do mês de janeiro, cada um corresponde a um mês do ano. E conforme esse dia estiverem, assim estará, provavelmente...
Dá uma previsão, dá.
Se isso é correto ou não, não sei.
O nosso programa está quase a chegar ao fim, que é um programa interessante e que era de voltarmos a este assunto. Eu vou ler um texto do Ramalho Ortigão, das Farpas. Nesta quadra do ano, principalmente na ocasião das colheitas, quando as ceifeiras de mangas arregaçadas atravessam os campos, carregadas de feixes de canas maduras, quando o milho começa a lourar as eiras e ao longo das planícies ou por detrás dos outeiros, nos pontos onde alvejam casas ou muros de quintas, se ouve a cantiga das esfolhadas, o aspecto do campo, ainda virente, inundado de luz, tem o que quer que seja de uma apoteose bucólica, de um ilídio rural, por entre cujas estrofes o rio alastra mansamente a pacificação da água. A natureza parece uma larga festa em toda a bacia do Lima, fechada ao sul pelo biombo de montanhas que principia de leste, no Lindoso, na fronteira espanhola, e termina a oeste em Faro de Ainha, sobre o porto de Viana. É um lindo texto de Ramalho Ortigão. Eu quero agradecer a presença da doutora Piedade Queixadinha, que nos trouxe aqui a sua história pessoal de criança e de jovem, como é que eram estas colheitas e estes rituais que se faziam. E agradecer ao doutor, ao engenheiro Coutinho, também pela presença e pela sabedoria que mostra realmente conter. E a todos aqueles que estiveram connosco, boas festas das colheitas. Escolham os bons produtos e escolham o bom vinho, porque o vinho alegra o coração do homem e às senhoras não faz mal nenhum. Muito boa noite, e agradecemos também ao sonoplasta Celso Carvalhosa, que sempre realiza este trabalho com muito esmero. Muito obrigado. Muito boa noite.
Ouvir as vozes do mundo a falar, onde o segredo é saber calar. A sombra dos tempos os velhos diziam, tudo no mundo vivia a falar. Os homens, as pedras, o sol e o ar, os bichos da terra e os peixes. Nas ondas do mar, no som das esferas, de noite ao luar, das veias quimeras que falam a sós, de lá do outro mundo, no fundo de nós. Na sombra dos tempos, os velhos sabiam ouvir as vozes do mundo a falar, onde o segredo é saber calar. Na sombra dos tempos os velhos diziam, tudo no mundo vivia a falar. Os homens, as pedras, o sol, o ar, os bichos da terra e os peixes do mar. Saiba escutar o eco da chuva num cão a ladrar, no som do relógio o sino a dobrar, nas vozes das fontes a pedra a falar. Na sombra dos tempos os velhos diziam, tudo no mundo vivia a falar. Os homens, as pedras, o sol, o ar, os bichos da terra e os peixes.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.